Nós estamos ao vivo com Vinícius Cavalheiro, que é presidente do Núcleo de Postos de Combustíveis do Empreender Assim. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Olá, boa tarde a todos que nos ouvem, né? É um prazer estar com vocês aqui.
Vinícius, conte-nos então como funciona esse núcleo de postos de combustíveis aqui em Maringá, quais pautas vocês debatem?
Vamos lá. O núcleo é o NUSCOM, que é o núcleo de postos, né? Núcleo Estatutário de Postos de Combustíveis de Maringá. Nós fazemos parte do programa Empreender, tá assim, né? Que foca no empreendedorismo, né? E na união aí dos segmentos dentro da cidade, dos vários segmentos, né? E nós estamos incluídos aí nesse projeto. O núcleo, ele nasceu em 2010, né? Como toda empresa, como dentro do mercado, a gente tem as nossas dores, os nossos desafios, e vislumbrando a gente superar esses desafios, a gente criou o núcleo, né? Em 2010, e estamos até hoje lá desenvolvendo projetos e tentando melhorar a vida do empresário do ramo.
E quais são os principais desafios?
Vamos lá. O posto de combustível, para quem? Para o cliente, né? Parece ser algo muito simples, né? Você chega, para com o teu carro, abastece o produto, paga e vai embora. Mas para o revendedor é algo bastante complexo. Por quê? Porque o nosso segmento é um dos segmentos mais regulamentados do país hoje. Então, a gente tem bastante fiscalização, cuidado em cima. Por quê? Licenças ambientais, que os programas, né, as exigências ambientais são muito grandes. Então, a gente tem que fazer tudo muito certinho. Então, esse é um desafio. A questão de formação de preço, questão de as bombas, que elas precisam estar auditadas. Tudo isso são regulamentados, por exemplo, o IPEM, né, que tem que fazer as verificações, tem a ANP, tem PROCON. Então, é uma infinidade de órgãos que fiscalizam e cuidam do trabalho, do desenvolvimento do posto de combustível ali. Então, isso para a gente gera um desafio muito grande, porque a legislação muda muito rápido. Então, isso, a gente estando junto ali, a gente consegue criar alternativas e entender como que esse mercado muda, né? E como a gente pode conseguir resolver todas essas questões, diminuição de custo, cartão de crédito, compra de insumos, ações sociais. Né? Então, tudo isso faz parte do nosso dia a dia e da rotina do posto.
E hoje são quantos membros?
Hoje nós temos aproximadamente 25 postos que participam do núcleo.
Uhum. É bastante, né?
Bastante. Maringá hoje tem aproximadamente um pouco mais de 82, 83 postos, né? Então, dentro do núcleo, é um percentual aí de um terço do mercado.
E, bom, Vinícius, a gente estava até comentando aqui antes da entrevista começar, né, que combustível é um tema sensível, né, porque a gente entende às vezes pouco da logística de um posto de combustível. Então, explica para a gente como que funciona esse processo, né, com as refinarias, as distribuidoras, e como que chega no final, né, no consumidor final, no motorista, enfim.
Sim, nós temos hoje algumas formas do combustível chegar até o posto. Nós temos o produto importado. Então, esse produto importado vem de navio, então ele para nos portos do país. Na nossa região, é Porto de Paranaguá. Então, essa é uma forma. Então, existem distribuidoras e importadoras de combustível que trazem esses combustíveis de fora. Inclusive, no passado, aí fala-se muito daquele diesel russo que veio na época da pandemia, enfim. Então, vem desta forma também. E também tem através da Petrobras, refinaria, Petrobras Petróleo Brasileiro, que refina e transporta. Há alguns lugares, aqui em Maringá, por exemplo, a gente tem os dutos, que são tubos que trazem o combustível até a base de Maringá. Aí na base também tem o etanol, que sai das usinas, que também chega na base. Na base é feito a mistura do etanol com o etanol anidro com a gasolina, para formar a gasolina que nós usamos nos carros, e os caminhões transportam esse combustível até os postos, né? Então, é um pouquinho mais ou menos do processo, né? Parece fácil, mas
é uma baita logística, né? E sempre, todos os dias.
Exatamente, todos os dias. Momentos difíceis do mercado, de às vezes questões comerciais, já chegou a faltar combustível na cidade, né? A gente ainda é privilegiado, tá? Porque recentemente houve falta de diesel, por exemplo, em alguns locais do país, só que Maringá não sofreu esse tipo de situação. Então, de certa forma, Maringá é um local privilegiado nesse processo da cadeia de entrega e de armazenamento de combustível.
Legal. Em relação à precificação dos combustíveis?
Vamos lá.
Como que a gente, na verdade, como que a gente tem essa noção de preço, né? Uhum. Como que é aplicado o preço nos combustíveis? E aqui em Maringá, por que que às vezes o combustível acaba sendo mais caro que na região?
Vamos lá. Precificação. Então, o combustível ele tem o preço da refinaria, que é o preço que a Petrobras vende para as distribuidoras. Então, quando a gente ouve os anúncios, a Petrobras vai abaixar ou vai subir o preço do combustível. Esse anúncio, ele é referente a um preço base para as distribuidoras. Os postos não compram da própria Petrobras, né, refinaria. Então, eles passam para a distribuidora. Tem o preço base, hoje, se não me engano, o preço médio é R$ 2,99, R$ 3,00, né? Acrescido, olha a diferença de preço que a gente já começa a perceber aí. Só que nós temos que incluir os impostos. PIS, nós temos aqui o ICMS, né? Uhum. E nós temos os tributos federais, que é o PIS, o COFINS, né? E a CID. Se a gente juntar os impostos estaduais e federais, nós temos um custo de R$ 2,06 por litro só de impostos. Então, a gente já chega aí praticamente a R$ 5,10 de preço de custo. Dessa diferença, dos 5 até o preço da bomba, nós temos a margem do posto, nós temos a margem da distribuidora, transporte, frete, essas coisas também que fazem parte do processo. Então, se você parar para analisar, quem fica com a maior fatia hoje de um litro de combustível é o governo. Então, o posto e a distribuidora hoje são os que menos têm de resultado na questão dos preços. Então, essa é uma forma da gente entender como que é a precificação do combustível. Na questão de Maringá, existem vários fatores que a gente pode elencar que fazem essa composição. Por exemplo, um deles é a questão do posto imobiliário. Para você ter um posto de combustível hoje na cidade, a gente vê que Maringá, por exemplo, o metro quadrado é muito mais caro do que Sarandi, Paissandu, Mandaguaçu e, né, e região. Então, este custo imobiliário do aluguel que você tem que pagar para você ter o posto, ele é muito maior. Então, inevitavelmente, isso vai participar do preço. Outra coisa, número de postos. Porque a cidade ela tem um número de volume atingível, de, né, ela tem um volume limite de pessoas que consomem. Então, isso também influencia. Por quê? Porque esse volume é diluído entre os empresários que estão ali, né, entre o mercado. Né? Então, essa questão de fluxo também influencia bastante. Mas o principal é a distribuidora. A distribuidora ela tem preço diferente para cada cidade. Há um tempo atrás, inclusive, a gente participou de uma reunião lá na Câmara Municipal para tratar desse assunto. E nós até trazemos para os vereadores na época, enfim, que, por exemplo, só um exemplo, uma cidade aqui na região comprava o combustível 20 centavos mais barato na distribuidora do que em Maringá. O combustível saía de Maringá, ia para essa cidade da região, certo? Uhum. E com o frete, com tudo, ele custava 20 centavos a menos do que o combustível que vinha dessa mesma base de Maringá para a nossa cidade. Então, isso também influencia. Uhum. Então, se a gente for falar de 30, 40, 50 centavos, é um preço totalmente pertinente, possível, por causa desses fatores. Então, isso que vai influenciar o preço na região.
Uhum. Nossa. E, bom, Vinícius, tem alguma orientação, dica para o consumidor que vocês dariam, né, em relação à pesquisa, ou enfim, para o consumidor em relação a essa questão dos preços?
Preço é uma questão muito, muito sensível, né? Se a gente parar para analisar, se você pegar uma diferença de um preço de um posto para o outro, eles são muito parecidos. Às vezes, você pesquisar fica mais caro do que você abastecer naquele posto que já é da sua confiança ou do teu trajeto. Porque às vezes o que você gasta
você
de tempo
do seu trajeto
e o que você gasta de combustível para você abastecer, porque se a gente, vamos parar para pensar, se a gente tratar um preço de 20 centavos de diferença hoje de um combustível, de um posto para o outro, né, a título de informação para o consumidor, isso corresponde a 2, 3%. A gente é muito pouco. E assim, é só o que você gasta, às vezes, para você rodar para aquele local, você já gastou mais. Então, na verdade, a gente tem uma sensação de estar economizando, mas, na verdade, né, a gente está gastando um pouquinho mais. Mas é sempre procurar ter um posto de confiança, você, uma outra forma é você sempre, se possível, encher o tanque. Porque quando você enche o tanque, você consegue ter a média do teu carro. Quando você coloca lá R$100, R$50, você não consegue ter a média. Isso aí, e para você saber se um combustível tem qualidade ou não, ou se algum empresário mal intencionado está colocando 900ml ao invés de 1 litro, você não consegue ter essa percepção, né? Então, se você sempre que puder encher o tanque para você poder fazer a média e ter o controle, a média ela não vai mentir, ela é o balizador da verdade para que você tenha o melhor produto possível.
Legal. E em relação ao núcleo, né, você falou da rotina de vocês e tal, tem algumas ações que vocês estão planejando para o próximo ano? O que mais que vocês poderiam dizer para a gente?
Olha, a gente já participou de bastante coisa, né? Já participamos de ações ali junto com a RPC, né, para fornecer, acho que, agasalhos, né, na campanha do Natal. Já sorteamos carros. Mas, em primeira mão aqui, o que já temos para o ano que vem, né? Já vamos dar um spoiler aqui. O ano que vem a gente vai ter uma ação junto com a Devimar, né? Com a Associação do Deficiente Visual de Maringá. Eles estão retomando as atividades e a gente quer contribuir para que eles consigam desenvolver o papel deles ali junto à sociedade. Então, a gente vai separar um dia de uma ação social onde um percentual do nosso resultado de venda de combustível a gente vai doar para a Devimar. Então, esse já é um que já está... garantido para o ano que vem. E a gente sempre participa também do Feirão do Imposto, né? Para conscientizar as pessoas aí, a respeito desse custo bastante grande dos impostos aí na cadeia de combustíveis.
O Feirão do Imposto, realmente, né? A gente sempre faz reportagem sobre isso, é um impacto muito grande. Exatamente. Esse dá uma baita diferença para a gente ter uma noção,
é visível,
né?
É visível, a pessoa consegue enxergar como que ela poderia consumir muito mais, ela poderia ser muito mais eficiente e gastar menos, né? Porque a diferença é bastante grande.
Em relação ao mercado, né? O que você enxerga que espera o mercado para o ano que vem? Boas perspectivas em relação à questão dos impostos?
Vamos lá. Outra coisa, a partir de fevereiro do ano que vem temos mais aumento de impostos. Isso já está contratado já. Então eu acredito que seja o ICMS, vai ter um reajuste. Então, para o começo do ano que vem, além do IPVA, além das contas, né, normais do ano, a gente já vai ter mais um aumento do combustível. Então, isso aí já está certo, tá?
E para os empresários, é difícil acompanhar toda essa mudança, essa volatilidade?
É muito difícil, porque o preço ele muda constantemente. Muitas vezes a gente vê um preço congelado na placa do posto, mas a gente tem sempre pequenos aumentos, ou pequenas reduções ou pequenos aumentos. Mas ultimamente, por exemplo, a gente tem visto uma escalada muito grande do etanol. E muitas vezes o posto ele segura, vai subindo, sobe 3, sobe 4, depois sobe 5, e aí você vai segurando. Chega até um certo ponto que você não consegue mais segurar. E aí você tem que fazer um reajuste mais significativo. Né? Mas a gente que está na estratégia aqui, né, cuidando do nosso negócio, a gente vai segurando como dá, até porque a gente precisa ser competitivo também. Então, a impressão que muitas vezes o consumidor tem é que o posto está ali, a pessoa precisa abastecer, então está tudo muito fácil, tudo muito simples. Mas existe concorrência, existe, né, o foco do atendimento, que a gente tem que procurar passar excelência para o cliente, né? Mostrar não só a qualidade do produto, mas também na experiência que ele deve ter no posto, né? Então, isso também é um desafio muito grande que a gente busca aí, solucionar e trazer o melhor produto para o consumidor, né?
Legal. E falando do núcleo, né, a gente fez algumas entrevistas já com os núcleos do empreender. É interessante isso, na verdade eu sempre falo, uma característica de Maringá, né, porque são empresários do mesmo ramo que se reúnem, são competitivos, né, existe essa competição, mas vocês estão ali reunidos para debater mesmo esses desafios, né?
Exatamente. É muito importante para nós, nós somos... nós disputamos aí o cliente, né? Nós gostamos muito que cada um fosse para o seu estabelecimento, mas existe um bem maior que é o, né, em prol da sobrevivência também do negócio. Para a gente poder, por exemplo, cartão de crédito. Cartão de crédito é um impacto muito grande. E isso pode fazer a diferença no valor final ali do resultado do posto. Então, a gente busca, por exemplo, em grupo, fala, olha, vamos buscar nessa instituição financeira uma redução de taxa para que a gente consiga ser competitivo. Então, o preço que a gente fala ali não é o preço de venda, mas é o preço que nós compra de combustível, compra de insumos, e isso vai finalizar num resultado para a gente, né, que às vezes a gente, pela concorrência, o preço ele fica estagnado, como eu já comentei com você, então a gente precisa buscar a diminuição de custos, e acho que para nós, como é tudo muito, muito contadinho, a gente precisa muito dessa diminuição de custo para ser eficiente. Empresas com margens pequenas, elas vão ser eficientes. E é isso que a gente procura lá. Eu acho que esse é o termo que a gente consegue resumir aquilo que a gente procura fazer lá no Muscom.
E em relação à entrada de novos membros, eu sei que é um público meio seleto, né? Quem que pode entrar? Como que pode fazer?
O revendedor que tiver interesse em participar pode nos procurar lá na SIM, entrar em contato com o pessoal da SIM, né? Fala com o consultor e a gente faz uma entrevista, senta para conversar e avalia a possibilidade.
Bacana, Vinícius. Um último recado aí para o nosso ouvinte em relação a esse tema, postos de combustíveis, o núcleo.
Sim, nós estamos... Eu agradeço, né? Primeiramente, eu agradeço a oportunidade que vocês nos dão aqui para conversar com o consumidor, para conversar com a população, trazer informação, trazer clareza, né? E estamos aí para os próximos desafios aí que se aproximam para o 2025, né? Obrigado.
Vinícius, muito obrigado por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Obrigado, boa tarde a todos.
Nós conversamos com Vinícius Cavalheiro, que é presidente do Núcleo de Postos de Combustíveis do Empreender Assim.